Fala, sobrevivente! Esse é o podcast do Fim do Mundo com mais um episódio. A gente está falando aí diariamente, vendo diariamente nos jornais, as coisas não estão boas, as coisas não estão fáceis. A inflação está alta, o desemprego está alto, a gente é mal governado e disso vocês estão carecas de saber tanto quanto eu que sou careca. Eu preciso entender algumas coisas, eu preciso entender alguns pontos e você também precisa entender. E esses pontos eles não estão no dia a dia. Eles estão na história. E eu, pela segunda vez, chamo um professor de história, graduado em história, com Instagram chamado Que História Cabeluda é Essa? E eu trouxe ele aqui para a gente falar. Gustavo, o que está acontecendo com o Brasil?
Salve, companheiro, camarada, tudo bem? Primeiramente, agradecer demais aí o convite para poder participar do podcast do Fim do Mundo e espero que você aí, sobrevivente do fim do mundo, esteja ouvindo isso em um contexto em que o mundo não acabou, né? Mas para isso a gente vai precisar fazer muita coisa. O que a gente está vendo, né, companheiro, basicamente é o processo de acirramento da história, né? Acho que é muito importante, muito relevante a gente ter isso em mente, de que, na verdade, o governo que a gente está vivendo, o governo Bolsonaro, as suas medidas, elas são frutos, na verdade, de contradições que estão ligadas historicamente à história do Brasil, né? Elas não são produzidas a partir do nada, né? Não é o governo Bolsonaro e suas medidas que saíram do covil dos vilões e resolveu fazer maldades, né? Como diria a grande Paola Abbracchio, para quem assistiu a Usurpadora no SBT, uma referência um pouco mais... Essa é mais antiga, né? Anos 90.
Mas tá aí, SBT tá reprisando sempre. Quando pode, Papai Silvio traz de volta.
É tão bom demais,
a Globo comprou.
Mas basicamente é isso, né? O que a gente vem vivendo nos últimos tempos é um processo de acirramento do que a gente chama de luta de classes, né? Mas eu posso explicar isso um pouco melhor ao longo da nossa conversa.
Bom, eu entendo algumas coisas como cruciais para a nossa base social. Eu imagino o seguinte, nós não temos aí uma ideologia de agricultura familiar, nós não temos distribuição de comida para todo mundo garantida, que deveria ser um direito. A Constituição ela fala desse direito, mas o grande problema das pessoas que estão em volta da Constituição é que elas não leem a Constituição. Elas usam dos artifícios que existem na Constituição para se auto-beneficiar. Eu estou falando realmente dos parlamentares, que usam desses benefícios da Constituição para se auto-beneficiar e não terem a sua estadia ali enquanto parlamentar atacada. Foi para isso que realmente a Constituição foi desenvolvida, foi desenhada, para proteger ali o parlamentar, não o povo, né? Professor Gustavo, que está aqui para me chamar de mentiroso, que eu acho que não sou, né? Mas eu vejo que não temos, né, uma... Na história do Brasil não se ouve isso. E aí a gente demoniza movimentos sociais como o MST, né? Dentro desse processo histórico, qual que é o papel de um Estado social, independente do seu modelo capital, no fornecimento de comida para as pessoas? Quando a gente fala de história, quando a gente traz outros países europeus que passaram por crises tão maiores quanto a nossa, né, lá na gripe espanhola, lá atrás, como a gente está vivendo esse momento de pandemia, depois a gente viu que esses países cresceram, esses países evoluíram, esses países se transformaram. Por que que não acontece isso aqui no Brasil?
Tem um ponto fundamental aí que acho que é muito importante a gente relatar, que a grande questão é que o sistema no qual a gente está inserido faz toda a diferença, né? Pensa aqui comigo, vê se você concorda. Já que a gente vive num sistema, num tipo específico de capitalismo, né, o que que a gente tem? Qual que é a ideia central do capitalismo? É de que a gente deve sempre buscar o lucro, né, as vantagens pessoais, nesse sentido, acima de qualquer outra coisa. O lucro norteia a ideia da vida. Por isso que os parlamentares, né, como você bem disse, eles leem a Constituição. Na verdade, eles sabem o que está escrito lá. A grande questão é que essa ideia de público, de sociedade pensada através de uma conjuntura popular, ela não é levada a cabo porque ela é incongruente com o projeto capitalista. Pensa o seguinte, né, cada um daqueles parlamentares É, de novo, não são todos, né, mas é, você vê ali uma grande, uma esmagadora maioria que estão ligados a esse processo, que vão buscar sempre as suas próprias vantagens, né, e até alterar a Constituição, alterar as leis para que eles possam ter essas vantagens. Porque isso é fruto de uma forma de pensamento, de uma forma de materialidade do sistema capitalista. Então, nesse sentido, o sistema ele faz diferença. Por quê? Porque se não houvesse um sistema nesse sentido, as pessoas agiriam de outra forma. Porque não é isso que está sendo buscado. Entende? Não é esse o centro, o epicentro ali do pensamento, né? De qual que é a lógica social, que não seria a lógica do lucro. É, então, quando a gente olha, por exemplo, a história do Brasil, você falou muito bem ali do processo de não ter um abastecimento alimentar, por exemplo. Por que falta comida no Brasil? O Brasil é o país que mais produz carne no mundo. Como é que o país que mais produz carne no mundo tem gente na fila do osso? Por que isso acontece?
Como o celeiro do mundo não tem comida para as pessoas que estão no celeiro?
A questão aí não é falta de produção, né, camarada? A questão aí é aonde essa produção está sendo destinada. Então vamos pensar o seguinte, o modelo central de agricultura no Brasil, como você falou, não é um modelo de agricultura familiar. Ele não é o hegemônico, apesar dele ser o que mais abastece, não é ele o que é dominante na nossa lógica econômica. Porque o que manda de verdade na parada são os latifúndios, produtivos de soja, de gado, de milho. E o grande lance é que os grandes latifundiários são as pessoas que estão no governo, né, que controlam o Estado. Portanto, eles vão pensar políticas de Estado que os beneficiem. Então, desde janeiro de 2019, o Programa Nacional de Fomento à Agricultura Familiar, o PRONAF, sofreu um grande processo de desfinanciamento, subfinanciamento, né, de precarização, de sucateamento. Para quê? Para poder beneficiar linhas de crédito ligadas ao latifúndio, por exemplo.
Né? Para redirecionar dinheiro que vai para a boca das pessoas, que deveria ir para a boca de pessoas que estão em dificuldades, e direcionou esse dinheiro para o agronegócio, para o fazendeiro, para o cara que tem milhões de terras e tem condições de se autossustentar dentro do seu próprio negócio, dentro do seu modelo de negócio. Né?
E aí pensa aqui comigo, por que o cara faz isso? Porque, e aí a gente tem que criar uma distinção, uma separação importante. Porque, na verdade, quando a gente se refere à ideia de poder, de influência, parece que é uma parada meio mística, né? Que tá, tipo, o poder é soltar raio da mão, laser do olho, né? E não é isso. O que a gente está chamando de poder? A gente está chamando de poder essa capacidade que esses sujeitos têm de concentrar propriedade. Por que um latifundiário invade terra indígena, obtém terra via grileiro de maneira ilegal, mata proprietários, mata famílias, deixa a galera morrer de fome? Porque exportar gera mais dinheiro.
Porque está em dólar.
Porque vende em dólar. Ainda mais na nossa situação atual, né?
A partir do momento que a gente deixou a carne, o arroz, o feijão, os itens da cesta básica virarem commodities, isso reverteu para o Brasil. Né? A gente come menos e paga mais caro.
Sim.
Hoje a gente não consegue fazer uma compra. Eu passei a vida inteira acompanhando meus pais no mercado. E com R$350, que é o dinheiro que eu gasto hoje para comprar 5 sacolas de mercado, eu comprava 2 carrinhos de comida.
Eu lembro disso.
Exatamente. E aí a gente tem um momento onde você tem uma divisão política, né, que as pessoas não entendem que essa divisão política, independente do partido que esteja, tá? Eu não estou falando de PT, não estou falando de Bolsonaro, eu estou falando que existe uma divisão social. Existem os ricos e os pobres, e sempre existiu isso. Mas só que os pobres hoje, eles são muito maiores do que os ricos. Em um momento, a gente chegou perto de ser semi-pobre. Né? A gente foi semi-pobre. Agora a gente voltou pobre e miserável. 125 milhões de pessoas voltaram para a fila da fome. 125 milhões de bocas de famílias, isso inclui crianças, isso inclui idosos, isso inclui pessoas deficientes. Isso inclui uma série de pessoas que não estão sendo abastadas pelo governo. E eu me envolvi diversas brigas no Facebook esses dias. Foi uma coisa maravilhosa que vai vir até um episódio desse podcast, que eu não sei quando eu vou gravar, para entender como essas pessoas estão pensando. Eu fui lá no Instagram do Bolsonaro ver o que as pessoas estão comentando. Os apoiadores dele estão comentando. Eu fui lá no Instagram do Mamãe Falei e fui entender o que as pessoas estão comentando. As pessoas perderam a noção de espaço. Elas não sabem onde elas estão mais. Elas acham que o idealismo que foi colocado no coração delas lá em 2014, porque a gente não está falando de 2018, essa onda ela nasceu lá na eleição a Dilma e Aécio. Né? Essa idealização do ódio contra o povo, do ódio contra o MST, do ódio contra os indígenas, nasceu ali. Né? Ela teve o seu embrião plantado ali, a sua semente plantada ali. E de lá para cá, você vê sempre as pessoas usando as mesmas frases. Não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Como que você vai ter um peixe num rio que é seco? Como que você vai pedir para a pessoa ir pescar um peixe que ela está a mais de 1.200 quilômetros do rio? Como que você vai pedir para a pessoa pescar um peixe se ela não tem uma vara, ela vai ter que se jogar dentro do rio? Então as pessoas criticam ações sociais porque elas estão de barriga cheia. Né? O MBL critica ações sociais porque os deputados que cresceram na narrativa antipetista estão de barriga cheia, estão consumindo dinheiro do governo e verba pública. Então, para eles é fácil falar, não precisa do Bolsa Família, não precisa da renda cidadã, não precisa da ajuda para o pobre. Por quê? Eu estou com a minha barriga cheia, não tenho problema nenhum com isso. Você pobre que se lasque. Eu estou querendo que você vire empreendedor, tenha a sua startup, que você cresça na sua vida, né? Que você abra um escritório na Berrini, como diz o advogado Paloma. É esse o pensamento desses caras que são liberais, né, Gustavo?
A centralidade do negócio é que eu vou até mudar dois termos que você usou, que, na verdade, a polarização que a gente vive hoje, ela sempre existiu. Né? Esse é um ponto muito importante de ser ressaltado. Não é como se agora a gente tivesse... pode falar palavrão?
Pode. Tá à vontade.
Tá tranquilo.
Pode.
Tá bom.
Pode falar palavrão, pode falar até outro idioma, se você quiser.
Depois eu vou contar uma anedota sobre outro, com outro idioma. Mas o que a gente vive, né, essa polarização, ela sempre existiu. Mas eu trocaria os termos, eu não chamaria de rico, só de ricos e pobres. Porque se a gente fala que uma pessoa é rica ou uma pessoa é pobre, parece que ela nasce naquela condição por nenhum motivo. Ela é categorizada naquele jeito. Mas será que não tem alguma coisa antes disso que permitiu com que ela chegasse naquele lugar?
Obrigado. Eu sei o que você vai fazer, manda ver.
A gente tem um grupo de pessoas que são os patrões, um grupo de pessoas que são aqueles que produzem a vida, os trabalhadores. E aí o que acontece, companheiro, é que, de certa maneira, o sistema que a gente vive, não só no Brasil, a gente viu esse acirramento também nos Estados Unidos com a eleição do Trump, a gente está vendo com a ascensão da extrema-direita na Inglaterra, na França, em vários países do mundo, a gente está vendo esse crescimento. Por quê? Esse crescimento ele acaba acontecendo porque a política que a gente está inserido, essa política estrutural, ela está sempre buscando, como a gente falou no começo da conversa, mais lucros. Né? Ela está sempre buscando mais recursos, mais enriquecimento. E aí vai chegando um dado momento que esse enriquecimento ele se sobrepõe mesmo à qualidade de vida das pessoas. Então o latifúndio... Os latifundiários, né, os acionistas das empresas de agronegócio, os banqueiros, os empresários, eles querem mais dinheiro? Ah, mas vai ter que atropelar o povo? Vai ter que atropelar, então que atropele mesmo. E é isso, não é à toa que a gente vê um desmonte de um estado de bem-estar social. Né? Como você falou, um momentinho ali de ascensão social que a classe mais pobre no Brasil teve foi motivo de ataque para muita gente, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, você tem esse capitalismo brasileiro, que é muito conservador, que é muito retrógrado, que não quer deixar o pobre ser gente. Por quê? Porque se o pobre virar gente, uma hora ele pode criar a consciência de que ele não precisa ser um fudido a vida inteira. E aí é um grande problema, né? Por quê? Porque no Brasil a gente tem muita gente fudida. Tem muita gente fudida. Então, você imagina, se botar todos os empresários, né? fazer, botar todos os empresários num campo gigante e todo mundo que é fudido pra batalhar até a morte. E quem ganhar, fica com o Brasil. Bicho, os caras iam ser atropelados com 10 segundos de partida. Por quê? Porque tem hoje... Ah, e aí o que acontece é que hoje essa condição, ela aumentou. Né? Muito mais gente mais pobre e pouquíssima gente muito mais rica. E aí o que a gente tem desde o golpe de 2016 é um acirramento desse processo. Não que nos governos do PT isso não tenha acontecido. Isso aconteceu também, mas em um grau menor. Agora, isso é interessante, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem mais gente fodida, a gente tem mais a ideia, cada vez mais vendida a ideia de que não, companheiro, você tem que, como você falou, aprender a pescar. Não tem rio, não tem vara, não tem equipamento, não sabe pescar, mas você tem que pescar. Por quê? Porque aí a ideia central é de que quando eu falo para você que você é o responsável pelo seu próprio sustento, pela tua vida, pelos teus ganhos, o que isso acontece? Eu desloco, então eu mexo a responsabilidade da estrutura para mim, né? Para você, para o sujeito, para o indivíduo um, para o particular. E aí, claro, né? A ideologia empreendedora fala o quê? Não, bicho, acorda 4:30 da manhã, trabalha 14 horas por dia, que um dia você vai ser rico. E quem trabalha de verdade sabe que isso não é verdade. Que é claro, tem casos de gente, de pessoas que ficam, né, que ganham uma melhoria na situação financeira. Mas o que a gente vê cada vez mais é a galera trabalhando mais e mais e não tendo ganhos reais. O que está acontecendo? Aquele negócio, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, você ia comer uma pamonha, né? A gente estava falando de pamonha. O cara que faz pamonha no carrinho deve trabalhar que nem um condenado, né?
Exatamente.
Deve trabalhar pra cacete, bicho.
E uma pamonha, 10 reais. Eu paguei 10 reais numa pamonha. Uma pamonha era 3 reais.
Esse é o tweet. É isso, esse é o tweet. E aí o que acontece? Esse cara aí da pamonha, o vendedor de coco na praia, o cara que vende picolé no Guarujá, que tá naquele sol escaldante, ele não trabalha o suficiente? O cara trabalha muito, por que ele não fica rico? Pô, o cara trabalha o dia inteiro, como que ele não fica rico? Percebe que aí tem o que a gente chama de contradição, né? Tem um negócio aí que não faz sentido, que é mesmo... E aí qual que é o problema, né? O problema... é que existe mesmo na nossa sociedade uma exploração do pobre até umas horas. Né? O pobre, você que está ouvindo, que é trabalhadora, que é trabalhador, aposto que também trabalha muito. E que trabalha muito e para ganhar pouco. O pouco que ganha para sustentar no limite. Né? O quanto que custa um aluguel, quanto que custa uma cesta básica, quanto que custa um botijão de gás, custa muito caro. E aí o problema é que o que acabou acontecendo é que o crescimento dessas contradições, né, o crescimento dessa história de mais trabalho e menos ganho, a galera ficou puta da vida. Todo mundo ficou puto da vida. Por quê? Porque é pra ficar puto mesmo, né? É pra ficar bravo, é pra ficar indignado. Mas aí qual que é o problema? A gente teve em 2018 um candidato, né, que é o atual presidente da República, ia falar, eu vou mudar isso daí. Só que o problema é que nem se falou, esse cara era cria do Congresso, era cria parlamentar de muito tempo. Então ele usou um discurso de mudança que muita gente quer e com razão, para quê? Para aprofundar o sistema. O presidente que está aí hoje, ele não está aí para mudar o sistema, ele está para mudar para pior. Para que você, trabalhadora, trabalhadora, trabalhe mais, ganhe menos, e aí ele se apoia no quê? No discurso de que os comunistas voltaram, né? Os socialistas chegaram, agora isso aqui vai virar Cuba, né?
Vai virar Venezuela.
Na mesma Venezuela não sendo socialista, vai virar Venezuela, né? E aí o que a gente está virando é realmente, né? A gente está numa situação econômica similar à da Venezuela, com uma diferença importante. A gente não sofre boicote internacional, a gente não sofre ameaça de invasão dos Estados Unidos. Tecnicamente, o nosso estado agora é de normalidade. Tipo, normalidade geopolítica, né? Não tá em guerra com ninguém. Pá.
Não tem treta com ninguém.
Não tem treta com ninguém. Se sem treta com ninguém, a gente tá nesse buraco. Imagina se a gente fosse Cuba.
A gente tava lascado. Com as declarações do presidente para a China, para apoiando Israel, validando a Palestina, invalidando a Palestina, eu falei uma besteira, invalidando a Palestina e dando razão a Israel, falando coisas que globalmente elas não são aceitas, né, incitando ódio entre pessoas, apoiando um presidente que tinha treta com todo mundo no globo, né, porque o Trump não tinha animosidade com ninguém, ele atacava todo mundo gratuitamente. Então, se a gente tivesse nesse estado de briga internacional com outros países, eu tenho certeza que aqui a gente já não estaria mais aqui falando. Ia ter uma guerra, ou a gente ia estar sendo monitorado, a gente já teria sofrido uma sanção enorme na internet. E não fique feliz, você que está ouvindo, porque isso não aconteceu. Você tem que dar graças a Deus. Porque se isso tivesse acontecido, muitas das coisas que aconteceram na pandemia seriam bem piores. A gente não teria, não só não teria vacina, a gente não teria comida, não teria energia, não teria gás. Isso aqui ia virar tá fazendo terror. Não, é verdade, porque o Brasil se sustenta na exportação, né? E se o Brasil não exportasse para ninguém, a gente ia estar comendo mato, né? E não ia conseguir se sustentar. Esse que é o grande problema.
Para a galera do Congresso é ótimo que se mantenha assim, né? Para os capitalistas é ótimo que se mantenha assim. Porque não é interessante você desenvolver consciência dos trabalhadores, de quem está trampando o dia inteiro embaixo do sol, de que a vida pode ser melhor. A ideia é que você faça essas pessoas trabalharem, pagarem impostos e ficarem completamente exauridas e elas não tenham tempo de pensar, principalmente isso, que elas não tenham disposição física para poder fazer nada. Não é à toa, né? Para a gente ver como essa lógica capitalista ela é muito perversa, ela é muito cruel, e como ela vive da exploração, né? O nosso plano econômico era de salvar a economia e salvar vidas. Não salvou nenhum e nem o outro. Mas percebe como isso é problemático? Se colocar o crescimento do PIB de um país acima do processo de salvar a vida dos seus habitantes. E aí o grande problema, essa é uma questão central, né? Não é que isso é um caso isolado do Brasil, mas os países que vivem o sistema liberal, o sistema capitalista, colocam esses valores de busca de lucro, de poder geopolítico internacional acima de qualquer coisa. Por quê? Porque é esse poder que fundamenta a estrutura deles. Contando uma história, o Brasil o primeiro país a se tornar independente da América Latina foi o Haiti. E o Haiti foi um caso muito específico, muito raro, porque foi uma rebelião liderada pelos escravizados da ilha. Foi a única da América Latina a ter escravos como lideranças. E aí o grande ponto é que o Haiti tinha uma população de mais ou menos 200 mil pessoas na ilha, das quais 180 mil eram escravos, então todo mundo era escravo praticamente da ilha. E o grande medo da nossa elite política, dos fazendeiros, da galera que já estava aqui há muito tempo, era do Brasil virar o segundo Haiti. Porque tinha muito negro escravizado aqui. Tinha muita gente, mas muita gente. Então, o poder desse grupo, dos fazendeiros, dos empresários, dessa galera, sempre foi em garantir que o povo brasileiro não tivesse um processo de uma revolução social. Então, todo movimento social que estoura, que aparece, o governo, as forças policiais, o exército vão lá e destroem tudo, matam todo mundo. Por quê? Porque a possibilidade de isso vingar no Brasil, até hoje, é muito grande. E isso é perigoso, né? Quem tem o poder não quer perder o poder. Quem tem esse controle não quer perder esse controle.
E ver como isso não é transformado, né? A gente tem alguns movimentos sociais, pró-moradia, pró-comida, para a distribuição agrária correta, porque outro dia eu cheguei a ouvir que a reforma agrária tinha sido concluída no Brasil, e não foi, ela foi maquiada, né? Ela foi concluída no papel. No papel a reforma agrária foi maravilhosa, tem todo mundo com terra, mas as terras, ou grande parte das terras que foram distribuídas, está na mão de fazendeiro, está na mão de gente que já tinha terra, que entrou num processo de apatriação, repatriação de uma coisa que nem era dele. Então, a gente vê a diminuição e a caça aos indígenas, a gente vê a diminuição e a caça da representatividade negra, a gente vê a diminuição da moradia, a gente vê a diminuição da distribuição de renda, a gente vê a diminuição da distribuição de comida, e você vê que esses movimentos, eles são demonizados no Brasil, porque sempre é taxado de vagabundo, preguiçoso, ladrão, invasor, vândalo. Por quê? De alguma forma, essas pessoas colocam as ideias na cabeça das pessoas, do senso comum, e faz com que essas pessoas se voltem contra o que deveria as ajudar.
Né? Claro, porque esses grupos são contrários à ideologia dominante, né? Então é muito importante para a ideologia dominante criar esse grande espantalho, chamar a gente do MTST, do MST, de vagabundo, de grevista, de safado. Por quê? Porque essas pessoas trazem uma mensagem diferente do que a ideologia dominante vende. Diferente do que é o projeto dela. Mas não é que é diferente porque nós pensamos diferentes. Né? Não é isso. É que essa diferença, ela é do que fazer. Né? Então, quando você pega, por exemplo, latifúndio, né? Qual que é o lugar que mais faz propaganda dessa desgraça de agro? É a Globo. É a Globo. Por que a Globo faz propaganda do agro? Porque ela curte o agro? Porque ela gosta de soja? Não, ela faz propaganda do agro porque ela tem ações do agronegócio para ela. Porque os seus proprietários têm dinheiro envolvido nisso. Então, para ela, não é interessante você ter um movimento social que queira pegar os latifúndios improdutivos e criar distribuição de terra para que as famílias tenham onde morar e o que comer. Por quê? Porque isso prejudica os seus negócios. Da mesma maneira, se a gente for pensar, por exemplo, por que que, pegando um outro exemplo, a Índia, né, a Índia, ela foi colônia da Inglaterra por muito tempo. E aí, a Índia, nos anos 30, nos anos 40 do século passado, buscava sua independência. Por que que a Inglaterra, de repente, cedeu? Né? Porque a Índia não passou por uma grande revolução, uma grande ebulição social violenta, né? Assim, até a figura do Gandhi, aquela ideia do pacifismo, que particularmente eu acho meio besteira, mas é uma opinião pessoal. Mas por que que a Inglaterra abriu mão da parada? Porque ela começou a sofrer a ameaça de boicote econômico de outras nações, que falaram, epa, a Inglaterra tá feio, pô. E aí a galera que apoiava a colonização da Índia, então, a morte dos indianos, a colocação deles nas castas, o aumento ali dessa opressão, falou, não, peraí, se a gente continuar aqui, vai atrapalhar meus negócios, né? Então, vamos tirar o pé. E aí deixa ser. Mas deixa ser totalmente livre? Não. Toda a estrutura colonial se mantém. Os mesmos vícios, as mesmas heranças, a mesma coisa no Brasil. Quando que para a elite brasileira foi desvantagem ter Portugal como seu dominador? A Revolução Brasileira nunca aconteceu. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, os latifundiários, os donos de terra, falaram, pô, ser colônia de Portugal não é mais vantajoso para a gente, né?
Tô perdendo dinheiro.
Tô perdendo dinheiro. Tô perdendo negócio. Eu posso ter muito mais negócio se eu me tornar livre. Então, todas as conquistas, essas relações, são vividas com essa lógica. Então, por exemplo, por que que a burguesia brasileira, né, os capitalistas, os empresários brasileiros, deixaram o PT governar? Não deram um golpe de Estado na Dilma antes. Por quê? Porque para eles estava muito bem obrigado. Para alguns setores. Não para todos, evidentemente, mas para alguns setores. Os bancos nunca lucraram tanto. O agronegócio cresceu no governo do PT.
Porque teve muito incentivo, né? Incentivo limpo.
É, teve crédito, incentivo. Quando que a Dilma toma o golpe? Quando o projeto de Estado que o governo do PT estava fazendo ali foi um projeto que não mais beneficiava esses grupos. Que não era mais interessante. Não é à toa que, em um período de 3 anos, o que a gente teve? Operação Lava Jato, política de austeridade do PT para tentar fazer carinho nos empresários, o rompimento do Michel Temer com ela, o golpe arquitetado pelo Eduardo Cunha. E agora é a mesma coisa com o Bolsonaro. Não sei se você lembra disso, né? Se quem está ouvindo lembra disso, mas a Bolsa de Valores, nossa, tava maluca com a ascensão do Bolsonaro, maluca de felicidade. Porque ia consertar a economia, porque o Paulo Guedes...
É o Posto Ipiranga.
É, o Posto Ipiranga, ele vai trazer a solução.
Que loucura, né? Que plot twist desgraçado. Olha plot o que aconteceu com a gasolina.
Pô, não é nem o Posto Ipiranga. Twist, né? Não, tava programado. Tava programado. E aí o que acontece? Esses empresários, eles nunca tinham ouvido o Bolsonaro falar as merdas que ele fala? As asneiras?
Duvido que não, com certeza ouviu.
Não, é assim, quem acha que os... eu não tinha como saber. Mas vá pra merda, né? Você não é burro. Você não é um imbecil. Você não é um ignorante. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe que o cara sempre se portou desse jeito. Não é de hoje. Ele sempre foi assim.
Mas os empresários apoiaram ele. São 20 e poucos anos, 30 e poucos anos na política, né? São 20,
tá? 28 anos como parlamentar.
Então, ele não ficou escondido embaixo da mesa esse tempo inteiro. E a gente sabe.
E aí o negócio é esse. Por que que os empresários... E aí o que que acontece? Os empresários ficaram com peso na consciência quando estavam apoiando ele?
Obviamente não.
Não, por que não?
Porque eu na minha visão, eu acredito que eles viram no Bolsonaro a oportunidade de sucatear o país. E de ver que eles teriam mais abertura por conta do apoio do centro em resolver situações que, por exemplo, eles não conseguiram resolver nos 16 anos de PT, porque existia um escudo de defesa em prol da sociedade de modo geral. Ah, Cleiton, você é um louco sonhador. Cara, é só você se lembrar da sua vida 10 anos atrás. Você não precisa voltar muito no tempo. Você saía, ia para um rolê, você gastava, comprava uma cerveja, gastava 200 contos, você ficava louco. Você ia no bar. Você ia no bar de boa, todo final de semana você estava no bar. Você ia no você dava rolê, você viajava, você ia para Argentina, para o Chile, pra Disney, pra puta que pariu, você ia, você tava de rolê sempre, você tinha churrasco, você tinha picanha, você tinha carne, e isso não é porque o mundo tá numa pandemia, isso é porque o governo que nós estamos com ele na nossa liderança, o governo que nós estamos vivendo, é contra a sua felicidade, é esse o ponto. Você tem que entender que o Bolsonaro, ele vendeu a ideia de que ele transformaria o Brasil numa puta potência. E ele transformou uma potência para os bancos, uma puta potência para investidores que querem a nossa destruição. Porque se você não sabe, na Bolsa de Valores, existem investimentos contra o crescimento do Brasil. Existem investimentos contra o pobre. E você não entende, você não sabe, porque essa informação não chega em você. Existe criptomoeda que é contra o crescimento. Do mesmo jeito que existe criptomoeda contra o crescimento, existe ação contra o crescimento. Você aposta que aquela ação vai cair, você ganha dinheiro naquilo.
É aquilo, né? Pensar que, por exemplo, né, a Petrobras é um bom exemplo que você trouxe aqui, Cleiton. A Petrobras é uma empresa que tá sendo vista para ser privatizada pelo governo, certo? E a gente está vendo o preço da gasosa, né? Do diesel, da gasolina, de tudo disparando. A Petrobras está em crise? Ironicamente, no mercado financeiro, ela está muito bem. Ela é uma das empresas que mais está dando perspectiva de um futuro otimista para os investidores. Mas como que, ao mesmo tempo, ela é otimista para um grupo? E a gente está vendo na realidade que tudo que é derivado do petróleo na nossa vida diária está caríssimo, com preço salgadíssimo. O que explica isso? explica porque a economia financeira, essa da bolsa de valores, das ações, ela não é a mesma que a economia real. Ela não é a mesma. Para os acionistas, tanto faz se a galera vai ter dinheiro para comprar botijão de gás. Tanto faz. Se o negócio é, se eles comprarem, a gente vai ganhar dinheiro? Então, show. Ah, mas para a gente ganhar mais dinheiro, eles não têm que comprar? Então, tá bom. Mas por que isso acontece? Exatamente por quê? Porque existe uma política social, uma política econômica, uma política de mundo que cria essa dimensão, que normaliza o fato de que a gente voltou a cozinhar com lenha e que as pessoas estão tendo seus corpos queimados com álcool porque não sabem usar a lenha em nome da economia. Achar normal que se prescreva remédio que não funcione para que a economia não feche. E você matar 600 mil pessoas e dizer, eu não sou coveiro, o problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Porque estamos salvando a economia. E nem salvou a economia, né? Nem salvou. Então existe um descompasso. A vida que você, trabalhadora, trabalhador tem, é uma vida à parte do que acontece no Congresso. Do que acontece com o Paulo Guedes, com os empresários. É um negócio totalmente à parte. Mas não é à parte porque você deu errado, porque você não conseguiu. Mas porque as nossas condições materiais são tão ruins, mas tão ruins, que para alguém subir de vida é muito difícil. É muito difícil. E o que a gente vê hoje é cada vez menos gente subindo de vida e cada vez mais gente, entre aspas, né, descendo de vida.
É, a gente vê pessoas, por exemplo, Jeff Bezos, Elon Musk chegando no bilhão, né, enquanto pessoas que se...
Enquanto a mulher é presa por roubar miojo.
Exatamente.
Por roubar miojo, para não matar a fome.
E a desembargadora falar que não soltaria ela porque ela era uma ameaça para o momento atual.
Exatamente. Agora, isso é fruto do quê? Todas essas dimensões, né, do racismo... É, do ódio ao pobre, do ódio de classe, tem a raiz nesse sistema. Para que eu possa sustentar minha rede de poder, ou seja, meus ganhos, meus lucros, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma ideia que sempre vai jogar o povo trabalhador, no Brasil, o povo negro, periférico, num lugar que ele representa uma ameaça. Por quê? Porque se passar na cabeça da galera que essa pessoa não é uma ameaça, a revolução social acontece. E a classe dominante não pode deixar isso acontecer. Porque se deixar isso acontecer, ela vai ser comida com farofa pelo povo. É isso que vai acontecer. É isso que aconteceu na Rússia, é isso que aconteceu em Cuba, é isso que aconteceu na Coreia do Norte, é isso que aconteceu no Vietnã, é isso que aconteceu nesses lugares. A classe dominante foi comida com farofa. Né, para a gente poder lembrar aqui, os Estados Unidos, por exemplo, eles interviram no Vietnã para evitar com que o Vietnã se tornasse independente. Então pense aqui comigo, se os caras interviram num lugar que era uma colônia, que queria ser independente, ter o seu próprio país, os Estados Unidos, defensores da liberdade e da democracia, eram a favor da colonização.
E vê que louco, nesse processo de intervenção no Vietnã, eles criaram o Talibã. É, e todas essas possibilidades que aconteceram depois desse momento na guerra com o Vietnã só afetaram mais os Estados Unidos. Onde eu quero chegar? É, você que entende ou entendeu até agora esse momento aqui do que a gente está conversando, só mostra o quanto nós somos explorados e... escravizados por um modelo social que pode ser quebrado sem violência, sem dor, sem morte, mas ele precisa ser estruturado. A gente precisa começar a eleger pessoas melhores. A gente precisa começar a discutir coisas que sejam efetivamente produtivas para o país. Entender que não é normal as pessoas passarem fome, não é normal as pessoas não saberem ler, não é normal a gente não ter uma produção de outra coisa que não seja agronegócio. Não é normal a gente pagar 60 mil reais num carro. Não é normal a gente pagar caríssimo para se deslocar de um canto para o outro. Não é normal. E a gente vai aceitando as situações, vai aceitando as coisas que são impostas, porque a gente não enxerga outras possibilidades. E aí, por não ter tempo de pensar, por não termos tempo de questionar, é onde a gente se estrumbica, como diria Chacrinha, né? É onde a gente perde, né, Gustavo? Então, acho que assim, a mensagem foi passada. Eu não sei se você quer falar mais alguma outra coisa, Gustavo, mas eu estou super satisfeito pelo que eu já ouvi até aqui. Mas o que você falar a partir de agora está ótimo.
Não, eu vou só colocar duas coisas que eu acho importantes, Cleiton. A primeira é de que mudar esse sistema via eleitoral é impossível. Impossível. Sabe por quê? E não é porque eu sou pessimista, mas porque é o seguinte, uma hora, mesmo... O que acontece é o seguinte, quem determina quem vai governar ou não é a gente, é a classe dominante. Então, a gente pode, por exemplo, eleger um socialista. Pode eleger. Ele vai governar? Ele não vai conseguir governar. Ele não vai conseguir, porque a classe dominante vai usar todos os seus instrumentos para impedir com que esse cara que ameaça a classe dominante, né, a ordem da classe dominante, vá governar. O que acontece é o seguinte, a via eleitoral ela funciona para o curto prazo, curto ou curtíssimo prazo. Então, por exemplo, 2022, o partido que eu sou organizado, o Partido Comunista Brasileiro, a gente vota junto, né? A gente politicamente seleciona o nosso candidato e aí todo mundo do partido vota nesse candidato, através de uma discussão política. Mas é aquilo, se o Lula, por exemplo, for eleito em 2022, o que vai mudar estruturalmente? Pouco.
Pouquíssimo.
Muito pouco. Pouquíssimo. Porque o que acontece é o seguinte, essa classe dominante, por mais que deixe a gente governar, Cleiton, ela cobra a conta. E ela não vai deixar alguma coisa existir e essa coisa atrapalhe ela. Não vai deixar. Por isso que todos os processos em que a gente teve uma grande mudança estrutural na sociedade, na história, não foram através da via eleitoral. A via eleitoral é importante para marcar território, para ganhar visibilidade, para aprovar certos projetos, como combate. Né? Ela é importante. Mas ela, como tática, é limitada. Se a nossa estratégia for pensar um mundo em que todo mundo seja livre, em que as pessoas possam ter o que comer, ter o que vestir, sem precisar pagar uma fortuna por isso, ter como abastecer seu carro, educar seus filhos, ter saúde, a gente vai, inevitavelmente, em algum ponto, chegar nessa bifurcação. Vai falar o seguinte, ó, a classe dominante vai falar, agora deu. E aí não tem mais volta. E aí não tem como negociar, porque a classe dominante não negocia, ela mata. Ela não levanta um debate. Ela mata. Como matou gente na ditadura militar. Então, todos os processos históricos que a gente tem, Revolução Francesa, Revolução Haitiana, todos eles acabaram passando inevitavelmente por um conflito. Mas não porque a galera curtia a violência, tá ligado? A galera jogava GTA e ficava maluco e queria matar todo mundo. Não é essa a ideia. Mas por quê? Porque... Se a gente quer ser livre, imaginar, né? Se a gente está preso por uma corrente, por uma algema, a gente não consegue soltar. A gente tem dois jeitos de soltar ela. Ou com a chave da algema, que está com alguém. E se a pessoa nos mantém preso, ela mantém por um motivo. Então ela não vai soltar. Não vai. A não ser que seja interessante para ela. Ou a gente quebra. Só que para quebrar a corrente, precisa fazer força. Precisa fazer muita força. E fica muito mais fácil quebrar a corrente quando a gente quebra a corrente junto. Por isso que uma coisa que eu e os camaradas que a gente se articula politicamente é reforçar o tempo inteiro o poder da coletividade. O poder da organização da classe trabalhadora. Que é isso, se a gente está organizado e sai amanhã na rua, todo mundo, para ser contrário à privatização da Petrobras, a Petrobras não é privatizada. Como já aconteceu nos anos 90, né? Não sei se você lembra do FHC querendo privatizar e não deixaram. Por quê? Porque o povo.
Eu nasci em 90, né? Mas eu estudei essas questões desde lá da época do Petróleo é Nosso, veio a primeira história de privatização. É, quiseram vender a Petrobras, depois o Fernando Henrique voltou com essa história. E assim, a história de privatização, ela sempre ronda a Petrobras. Eu fui aqui, enquanto a gente falava, né, ver as ações da Petrobras nos últimos 6 meses. Não existiu nenhuma baixa, só houve ganho. É impressionante.
E ao mesmo tempo que a gente está fudido, né?
Exatamente.
Então, o que acontece, Cleiton, é que eu acho que em algum ponto, pela via pacífica, né, ou pela via eleitoral, pela via do não conflito, a classe dominante vai conflitar com a gente. E aí, a estratégia que a gente teve até agora foi sempre de defesa, nunca de ataque. Sempre de, não, vamos todo mundo dar a mão, mais amor, menos ódio. E eu digo o contrário, viu? Eu acho que nessa hora, uma coisa que o Bolsonaro fez muito bem foi mobilizar o ódio. Mobilizou muito bem. E o grande lance é que as pessoas que votaram nele, até hoje o apoiam, têm ódio. Elas têm ódio da política, elas têm ódio da estrutura. E é preciso que a gente, né, nós os comunistas, a gente entenda e aceite que o povo trabalhador tem ódio também. Tem ódio de não ter comida, de não ter grana para comprar um gás, de não ter como pagar uma conta de luz. Só que aí a questão qual que é a seguinte? Para onde tem que ir esse ódio? Essa é uma questão fundamental. O ódio tem que ir não para os negros, para os LGBTs, para essa galera que agora recentemente está sendo entendida como gente pela sociedade, né? Porque eles não são culpados desse buraco onde a gente está. Quem que são os responsáveis por esse buraco? É a classe dominante.
Exatamente.
É quem nos explora. Então a gente tem que ter amor aos nossos. Então eu tenho que ter amor pelo Cleiton, amor a você, ouvinte, trabalhadora, trabalhador. A gente tem que ter amor entre a gente. Solidariedade entre a gente. E ódio com aqueles que nos matam. Porque aqueles que nos matam não hesitam em sentir ódio da gente.
Eu entendo um negócio que é muito louco e na minha cabeça faz muito sentido, mas pode na sua não fazer. Eu gostaria que, de modo geral, o brasileiro, independente da raça, cor, instrução religiosa, entendesse que ele mais um é dois. Ao ponto do policial, do general, do sargento, entender que tudo que está sendo feito pelo brigadeiro, pelo empresário, pelo dono de latifúndio, também está afetando ele. Que esse cara que bate no trabalhador quando ele se manifesta e quando ele se revolta, pudesse estar ao lado dele na sua defesa. Quando o real inimigo se levantar. Né? O ideal, para mim, de golpe, o ideal para mim de revolução, seria no momento onde a polícia falasse assim, não, nós estamos do lado da verdade. E a verdade não é bater no povo. A verdade não é agredir o povo. A verdade não é reprimir o povo. Uma coisa que eu falei no último podcast, que na época da ditadura, a única coisa que o pobre conheceu foi a repressão. Né? Porque muita gente que vivia nos grandes centros ou em bairros mais afastados, que eram protegidos pelos sargentos da ditadura, pelos generais da ditadura, os caras têm coragem de falar e fazer discurso pró-ditadura. Porque ele não sofreu aquilo. Porque na onde ele vivia, na onde ele morava, na onde os pais e avós moravam, não era necessário, porque não existia nenhum preto. A família era uma família, em tese, trabalhadora, com algum dinheiro. Né? E quando você vai para a favela, você tem ali, na cabeça do policial, um playground. Onde ele poderia fazer tudo que viraria denúncia dentro do bairro, na favela. E isso se perdura até hoje. Né? Até hoje o policial é instruído a matar mais na favela do que em Alphaville. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente ter a consciência de que as forças policiais também são trabalhadores, as forças do exército também são trabalhadores, eu acho que a gente consegue ter uma revolução sem sangue. Porque eu sou super a favor da paz. Mas se for necessário, e se for obrigatório, porque para mim é só nesse ponto que eu acho que é importante colocar aqui, se é obrigatório agredir, se é obrigatório avançar, eu avançarei. Se vale a minha vida, se vale a minha história, se vale a minha estadia aqui, e se vai ajudar um igual a mim, eu farei. Uma coisa que eu brinco muito com os meus amigos é que o Brasil não sofre de historiologia, não é patriota de verdade como deveria ser, porque nunca sofreu de verdade uma guerra, nunca sofreu de verdade uma grande perda. As pessoas normalizaram o genocídio que foi promovido na pandemia, né? As pessoas começaram a ir contra as famílias que perderam pessoas, falando, ah, você tá de chororô, morreu porque Deus quis. Mas porque não tinha comorbidade? Mas, ó, não, vivia fumando aí, pô. Mas, meu, era uma vida, era uma pessoa. Independente se ela fumava, se ela bebia, se ela cheirava cocaína, se ela dava o cu, sabe? Não importa, era uma pessoa. E aí você viu 600 milhões de pessoas, 600 milhões de histórias, 600 milhões, não, 600 mil. A gente viu milhão, mil, 600 mil histórias que foram jogadas fora. E que hoje o filho do presidente dá risada quando a CPI vai lá e fala: olha, teu pai cometeu um puta de um crime aí. Aí fala: não, meu pai agora tá na cadeira sentado dando risada. Porra.
Pois é. Esse cara que os empresários gostam. Que a classe dominante gosta. O negócio é esse, né, Cleiton? Acho que não tem ninguém que é mais da paz do que comunista. Comunista gosta de paz. Porque é o que a gente quer para os nossos. Paz. Só que o problema é que quem não quer paz são os outros, né? É a classe dominante. Eles não vão nos deixar em paz enquanto a gente não se organizar politicamente e passar a compor um novo movimento que nos dê paz. Que possa ressignificar o trabalho, ressignificar a vida. Porque o que a gente tem até agora é só opressão. A classe dominante não hesita em ser violenta contra a gente. Ela não hesita. E eu concordo contigo. Se fosse possível, na paz, a gente conversar. Mas algo me diz que em determinado momento a classe dominante não vai deixar ter essa paz. E aí a grande questão é: a gente vai apanhar. Vai apanhar. A gente vai apanhar. Mas a gente pode apanhar calado ou apanhar batendo. Né? É aquelas brigas de criança, sabe? Que criança fica trocando soco aleatoriamente até acertar alguma coisa.
Sim. Eu acho que vai chegar esse momento realmente. A gente vai ter que ter um embate social. Vai ser necessário. Eu espero que não seja logo. Eu espero morrer em paz. Eu tenho um sonho, viu, Gustavo? Eu tenho um sonho de ser presidente do Brasil um dia.
Ô, louco, aí
eu não
sim,
sei
hein?
Quando vai ser. Eu tenho muita vontade de me eleger presidente para chegar e tentar, sabe? Tentar falar: pessoal, vamos trocar uma ideia aqui. O que que você quer para você? E aí tentar fazer com que as pessoas entendam isso. Que eu possa ser, não sei se vai vir antes de mim ou depois de mim, né? Mas que eu possa ser pelo menos a faísca dessa revolução. Eu queria muito que eu me visse representado lá por um presidente, por alguém que eu não precisasse fazer isso. Mas eu vejo que se ninguém fizer por mim, eu terei que fazer. Então, eu sinto que isso vai ser necessário em algum momento. De que alguém vá lá e fale: ó, pessoal, não dá pra gente viver assim. Não dá pra você passar fome. Não dá. Ou MST, ou fulano do movimento social, ou fulano do movimento de imobiliária. Vamos falar aqui, vamos conversar, vamos tentar articular uma coisa para melhorar. Empresário, é o seguinte: você vai ganhar dinheiro. Você vai continuar ganhando dinheiro. Mas a gente não vai precisar criminalizar o tráfico de drogas. A gente vai ter que dar um jeito para isso. A gente vai começar a produzir e liberar a maconha. A gente vai ter que liberar que as pessoas tenham direito sobre os próprios corpos. A gente vai ter que entender por que as pessoas da periferia não têm acesso à informação como o cara do Jardins tem, como um cara de Alphaville tem, como um cara... Por que que não tem? Né? E é chegar e explicar, falar porque existe um plano de destruição da estrutura social. Uhum. E isso é programado, né? E vocês precisam entender isso. Né? Vamos reduzir a jornada de trabalho, vamos tentar aumentar o salário mínimo, vamos quebrar o país de alguma forma, mas vamos quebrar para ele nascer de novo.
Eu te sugiro dar uma olhada depois, Clayton, na história de um cara chamado Salvador Allende.
Legal, vou dar uma olhada.
Salvador assim. Allende foi um presidente chileno que era um socialista democrático, muito ligado à classe trabalhadora chilena, e que foi assassinado pelo exército chileno. É uma história dura, mas que ensina importantes lições. Fica aí a recomendação também para você, ouvinte e trabalhadora e trabalhador.
Mas é isso. Gustavo, só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado por esse bate-papo cabeludo que a gente trouxe aqui, porque a gente trouxe coisas dolorosas de falar. Eu me sinto muito mal, às vezes, de falar algumas coisas, porque eu sei que eu sou brasileiro também, né? Eu sinto dor também, eu vejo pessoas na rua, eu vejo pessoas sofrendo. Eu já passei por necessidade em muitos momentos da minha vida, e ver isso tudo me dói demais. Me uhum. dói porque eu sei que não podia estar assim, e que não deve ser assim, e que não pode ser assim. A gente tem que se movimentar, a gente tem que se revoltar, né? E por mais que eu grite sozinho, eu continuo gritando. Então,
não, é isso.
Eu só tenho a agradecer você, né? E agradecer até quem chegou até aqui, que é uma conversa bem longa, mas foi bem proveitosa. E eu espero que vocês continuem ouvindo a gente aqui para os próximos episódios. Sigam o podcast também e o Instagram do Gustavo.
É História Cabeluda, é só História Cabeluda.
Exatamente. Você quer falar mais alguma coisa, Gustavo?
Vai Não, lá. Só agradecer demais o convite, foi muito legal esse bate-papo, agradecer aos ouvintes, seguir lá nas redes e se organizarem politicamente num partido comunista.
É isso. Vamos dar mais voz às pessoas que precisam falar, porque a ideia de comunismo está sendo muito demonizada e é ela que vai salvar a gente da destruição da Terra de modo geral.
Concordo. É isso aí.
Falou, Gustavo. Um abraço.
Valeu, Clayton.
Camaradas.
Muito obrigado. Um grande abraço, camarada, para ti também. Tamo junto.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.